Avante, roladores! Começando hoje mais uma sessão, essa noite cansativa, essa noite triste, fria, solitária, e que seria muito pior se não tivesse a companhia dos meus coleguinhas. Hoje, aqui na RPG de Quinta, voltamos a jogar a mesa de Planesbane, a Conte de Terai, sistema Pathfinder 2. Estou acelerando o máximo possível, porque já estou em combate contra o sono. E vamos chamar ele, o primeiro, Lucas. Vai, pode falar agora, tá autorizado.
E aí, pessoal? Não tem muito o que falar, apenas que sigam o Hasbulla nas redes sociais. É isso.
Não façam isso.
E o Hasbulla vai dizer a raça, o nome e a classe do personagem de Lucas. Tá. Próximo. Matheus.
E aí, galera? Eu sou o Matheus, eu vou jogar hoje com o Sorrion. Ele é um humano Duskwalker da classe Bardo. E estarei hoje seguindo aí a minha quest de não morrer para a minha quest pessoal com o nome deles. Esqueci o nome desse termo, mas é isso aí. O meu background, é isso aí. Correndo do meu background para que ele não me alcance e me mate.
Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes.
Não gosto disso, eu sou inconsequente.
Não, vocês nunca viram esse vídeo dos robôzinhos dançando essa música?
Não.
Deixa eu procurar aqui. Não, mas o próximo é ele, o homem que soterra seus trabalhadores para que suas pirâmides sejam sempre protegidas no pós-vida. JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar hoje com o Zamanaki Anzer, o Flat Samurai Chroniskiver, que abre fendas e afia katanas. É isso aí.
Beleza, falando em abrir fendas, vou chamar ele aqui, Adson.
Bom, primeiro eu acho que JP deveria ter aproveitado a oportunidade pra se defender, mas tudo bem.
Defender o que que tá?
Silêncio é a melhor defesa.
Contra fatos não há argumentos, é o que dizem.
Exatamente. E boa noite, estarei jogando com Elistrus Deu, uma Halfling Clériga. Tá quase virando a teia e bola pra frente. Não que ela tenha, né?
Bola pra trás.
Bola pra trás.
Sobrou mais alguém pra apresentar? Não, que Jonatas, esse jogador proscrito, estará jogando hoje como um personagem bloqueado do Mortal Kombat. Ele tá completamente escuro, esperando você gastar as moedinhas do jogo para desbloqueá-lo. Ele não vai participar hoje, aquele vacilão. Ele prefere trabalhar do que jogar e se divertir. Um nítido atrapalhado das ideias.
A verdade é que ele não pagou a mensalidade do RPG, né?
Aí, exatamente. Veaco safado. Vamos mandar a galera lá pra quebrar o joelho dele. Pelo menos pagou juros, pô. Enfim, com isso a gente vai retomando aqui nossa mesa de onde paramos. Eu vou agora invocar no jutsu criatura de outro plano, para que algum de vocês aí puxe o flashback, o que aconteceu, um breve resumo da última sessão.
Resumo super resumido, mega rápido.
Umas quatro frases acho que já resume tudo.
Beleza, teve um na última sessão. Pode falar.
Doideira, pancadaria, viagens e loucura. Foi isso.
Eu disse quatro frases, não quatro palavras.
Perdeu a oportunidade de hypar o canal. Deu putz raluca.
Que? Que é isso?
É coisas que tá rolando aí na internet.
Ok. Não é nada que eu precise cortar, não, né?
Não.
Beleza.
Acho que ela não processa a gente, não.
Eu vou lhe cortar na cara se você dá um negócio assim.
Super resumo. A gente acabou na sessão, na antepenúltima sessão, de lutar contra uma criatura que lembra muito um predador. E quando a gente voltou na sessão passada, algumas coisas tiveram que ser feitas rapidamente. A primeira foi a Elise Trusdale utilizar seus dotes mágicos e naturais de medicina para curar o personagem do JP. Que
mas
tinha...
é o quarto.
Não, peraí, não, calma, não, pode falar isso não. Pra pode. Curar o... Não, isso, não, eu ia fazer uma piada, mas eu me cortei na hora. pra curar o personagem JP, que tava com uma espécie de criatura habitando o interior dele, que estava prestes a... que estava prestes a destruir o interior do personagem JP. A personagem do Adson, a Elise, conseguiu curá-lo. Enquanto isso, um antigo aliado dos jogadores, o Arrow Moon, rapidamente utilizou de suas habilidades ocultas, ocultistas, na verdade, para entrar em contato a princípio com apenas com o meu personagem, o Huang Fang. Entretanto, o Sonhyeon, vendo que a trama da realidade fora alterada, ele acabou indo junto também, a princípio para tentar salvar o Huang, mas depois acabou sendo atraído pela força do Arrow Moon. Houve alguns embates, algumas discussões, alguns embates filosóficos, até que chegou um ponto de inflexão onde principalmente Sonhyeon não queria ceder e se colocou como contraponto ao Arrow Moon. Vendo o que ia acontecer e vendo as possíveis realidades e vendo que tudo aquilo ali era um loop sem fim, o Huang Feng acabou indo para o lado do Sonhyeon e ambos atacaram o Arrow Moon. E após algum pouco de sorte, a gente conseguiu sair da dimensão da cabana onde o Arrow Moon ali existia. Quando a gente saiu da cabana com o Arrow Moon morrendo no chão, a gente viu os próprios corpos da gente, no caso o Huang e Sonhyeon, que estavam lá fora, tendo nesse caso dois Huang Fengs e dois Sonhyeons, eu não sei qual é o plural. E o mais importante disso tudo que a gente aprendeu na sessão passada é que tudo isso está acontecendo de uma maneira de loop. Talvez haja alguma forma de quebrar o loop, talvez não haja, e algo que a gente descobriu é que Desna, a padroeira do personagem do Adson, quer de alguma maneira destruir a Terai como ela está para reconstruir de alguma forma, o que pode ser mais problemático do que apenas remodelar a própria Terai. E estamos nesse dilema sobre o que fazer, o que fazemos e se é que o que a gente faz tem importância.
A resposta é não.
Bom resumo.
A resposta é: tudo que vocês fazem tem importância, principalmente para o destino final, que é a morte de todos.
Alegria!
Enfim, será que realmente temos o poder de escolha ou nos enganamos sobre esse aspecto da vida no RPG? Enfim, com isso a gente retoma com os múltiplos corpos, múltiplas curas, múltiplos partos. Os jogadores se entreolham, verificando as suas várias versões ou suas duplas versões, ambas desacordadas, pois aparentemente pode até existir dois corpos, mas aparentemente duas almas, talvez não. E viagens espectrais e etéreas entre os planos usam pelo menos um token para que possa ser guiado esse veículo etéreo, que é a alma. E vocês veem que os dois personagens que voltaram aparentemente corrompidos possuem seus respectivos tokens, seus respectivos trinkets. Já seus corpos abandonados em meditação profunda, não. E aí, o que vocês vão fazer?
Eu vou checar o meu corpo. Vou chegar lá perto dele. Aí eu vejo que tá a Soria lá no lado, né? E deixa eu checar aqui uma coisa rapidamente. Eu vou ver se tem sinais vitais ou se tá um corpo morto lá.
Cara, tem sinais vitais sim. É como se ele tivesse um estado de meditação profunda. Caso você fosse um profissional da área de saúde e fosse a nossa realidade, você poderia pressupor que ele está em coma.
Nossa. Certo.
Eu estou curioso com uma coisa. Pode falar.
Eu consegui essa informação ou só o jogador?
O jogador. Mas o seu boneco não sabe. Você vê que ele tá com uma pulsação, ele tá meio... Ele respira como uma pessoa, assim, que tá dormindo. Muito... De maneira muito fraca, assim, e tal. Mas você vê que, ao contrário desse corpo que você tá agora, você consegue sentir preso a sua cabeça, assim, chifres apontando pro chão, assim, como se fossem fios de cabelo brotando da sua testa, tal qual você descreveu, numa coloração meio escurecida, e você sente no seu corpo uma espécie de modulação diferente daquilo que você já fora.
Bom, peraí, essa última parte eu não entendi, uma modulação?
É, tipo, como se você não fosse aquele mesmo sonho, você sente no seu âmago que você não é aquele sonho que você tá oferindo a algo mudou em você.
Beleza. Pode ir.
Eu me aproximo, arrastando pela perna o corpo do Arrow Moon. O corpo dele permanece aí?
Não.
Isso é algo interessante.
Como eu disse pra vocês despencaram e caíram, como se a gravidade empurrasse vocês pela porta. E o corpo do Arrow Moon não acompanha.
Ele tá realmente fixo à cabana. Interessante.
De certa forma.
Eu vou indo em direção até o corpo idêntico do Huang. Eu pego a adaga. Quando eu toco o corpo, a duplicata, ele tem alguma alteração?
Ele pende assim um pouquinho pro lado, como se fosse cair.
Eu abro a palma da mão dele.
Porque diferente do Son Hyon, o teu tá de pé, tá ligado? Tá de pé, assim, parado, com a cabeça baixa.
Eu abro a mão da palma... Eu abro a... Estendo a palma dele. Eu pego a adaga e faço um pequeno corte.
Você vai vertendo sangue assim...
Beleza, eu olho a minha palma.
E nada acontece.
A minha tá intacta?
Sim.
Eu olho assim, olho pro Sorrion e... Bem curioso.
Diferente dos outros, os outros veem vocês da exata mesma maneira como essa duplicata. Só que vocês dois, entre si, a imagem que o Son Hyon vê do Huang é aqueles chifres gigantescos no formato caprino, assim, dando aquela volta para trás. Um olho gigantesco brilhando em azul na testa dele e uma espécie de aura enegrecida e um molho de chaves pendendo assim a partir do pescoço do Huang, um molho de chaves assim com umas 10, 12 chaves. E quando o Huang olha pro Son Hyon, né, ele vê aquela criatura meio corrompida também, aquela versão do Son Hyon que ele meio que rejeitou de certa forma.
Uhum.
Só vocês se veem assim.
Eu olho pro Huang e digo, eu acho que não deveria caber a mim dizer, mas você é um especialista no oculto. O que danado aconteceu aqui?
Jefferson, tem alguma noção?
Tem.
Ou posso fazer teste?
Toda a relação.
O que eu posso falar?
É o quê?
Tu pode falar ou faço o teste? Eu não sei. Não entendi.
Faço o teste.
Bora lá. 21 esoterismo.
Beleza, tu sabe que corpo é matéria. Matéria é um conjunto próprio de átomos agrupados e tal. E tal qual, como num universo particular de bolso, o universo ele produz sua própria matéria, ele produz seus próprios aminoácidos, seus átomos e etc, etc, para formar o que existe naquele universo, você sabe que praticamente o Huang que habitava esse universo era um. E o que foi materializado no outro universo de bolso, que é a cabana, era uma outra versão. Uma versão que era feita para ser uma determinada coisa. É como se fosse esse Huang que você está vendo um arquivo salvo como cópia de segurança. E quem você é agora é a versão que foi editada e modificada por alguém.
Skyrim com e sem mods.
Por aí.
Eu olho pra ele e falo... Bem... Eu pego o baralho que eu posso...
Ah, sim, desculpa, eu esqueci de acrescentar uma parada. É possível recuperar seus antigos status livrando-se da corrupção a partir de rituais específicos para migrar o seu token pessoal, seu triclet, que está sua alma vinculada com uma âncora etérea, para o outro corpo, caso assim você precise. E você sabe que isso é possível esotericamente.
Beleza.
Porque o esoterismo é você ler o que o universo diz de forma holística para você.
Uhum. Eu pego o baralho que eu passo, começo a embaralhá-lo. Aí eu falo, bem, resumidamente, quando o Eromon nos puxou para a cabana, ele não puxou nossos corpos, mas a nossa alma. E a cabana construiu corpos para que essa alma pudesse habitar.
Ou corpos para que aguentassem a corrupção que viria, né?
Uhum. Quando saímos de lá abruptamente, não teve tempo suficiente para nossa alma ser repassada para os corpos que aqui estavam, ou simplesmente, após aquilo que aconteceu, esses corpos não aguentam suportar a alma que possuímos.
Tá, ok, mas... E o que, é que a gente vai fazer com isso aqui? Se eles morrerem, a gente morre?
Eu mostro a palma da mão. Deles,
ficarmos perto deles é perigoso? Eles vão acordar?
Você tem alguma coisa sobre isso, Gerson?
Não.
Isso é um
mistério que só os dados poderiam revelar.
Beleza. Esse é algo que eu não tenho conhecimento, mas eu mostro a palma da mão do Wang 2 e mostra a minha.
O Wang 2 é tu.
Ou a cópia do Wang, que sou eu, na verdade. O outro Wang. Eu mostro a palma da mão.
Wang with mods.
É. Eu mostro a palma da mão do outro Wang e a minha. Os corpos não estão conectados. Ao menos não em pequenos danos.
Tá, mas... A alma que tá aqui era a que tava ali, não?
Sim.
Então, já que a alma que tava ali está aqui, o que que tá ali?
Apenas um corpo. Sabe quem poderia responder o que acontece com um corpo sem alma?
Eu pensei em uma coisa, mas envolvia um rapaz com muitos músculos e uma camisa.
Quê?
Por isso que não, só ele pensou.
Eu não peguei referência, não.
Muscle Man.
Muscle Man? Que porra é Muscle Man?
Musculoso.
Ah, tá.
Sabe quem também poderia descobrir o que é que acontece com o corpo sem alma?
A Elise.
Minha mãe!
Aí eu olho. Elise. Ela deve estar toda ensanguentada atualmente, né?
É, ela tá como se fosse um açougueiro que acabou de destrinchar uma peça de carne.
Elise.
E como é que eu tô nessa história aí?
Tudo aberto.
Você tá recém-costurado, né, pela medicina que ela utilizou em você, só que você tá diferente também. Outros aspectos que a gente já conversou.
Uma cicatriz.
Minha cara Elise, o que você vê quando olha pra gente?
Eu tô vendo os quatro corpos, não?
Tá.
Eu faço a cruz. Eu tô achando que isso não é normal, Huang. Você tá mexendo com cartas novamente?
Desta vez eu não
olha,
fui.
Olha o modo carteado leva, né?
É pior. Desculpa. Que ambiente de música. Desta vez eu não fui aquele que provocou isso.
Bom, não sei se eu tenho conhecimento a respeito de viagens através de planos e extração de planos temporais. Essa coisa de distorção de tempo deve ser... Eu nem sei se foi uma distorção de tempo, na verdade. Deve ser do Zampanak. Eu vou tentar acordar ele aqui. Eu bato na cara dele assim. Zampanak. Zampanak. Tá doendo?
Um pouco.
Bom, temos outro problema aqui. O Huang e o Sonrion duplicaram.
Hã? O que é isso? O que você me deu? Estou enxergando dois de cada?
Eu tomei a mesma coisa.
Parece... Tomou a mesma coisa.
É, e acho que eles também. Eu suponho que seja alguma viagem do tempo, mas eu não sei ao certo. Acho que eles quebraram o ciclo do tempo.
Não, eu falo mais alto. Foi obra do Arrow Moon. Eu olho diretamente pra elfa nojenta aí.
Poxa.
Ela queria matar.
Ela se impertiga assim, se levanta de pronto, puxa um pequeno foco arcano que ela tem, que é um cajado assim meio comprido. Vocês estiveram na presença de Aaron Moon?
Eita porra. Calma aí.
Isso não tem importância agora. Elise, acredito que você, como a campeã de Desna, você já deve ter estudado sobre a natureza das almas mortais, não já?
Pouco.
Hipoteticamente, minha cara Elise, o que aconteceria se um corpo não possuísse uma alma?
Pois...
Estaria sem alma.
Ele estaria meio que morto. A gente define assim.
Ele está morto para a vida eterna.
Se o espírito não vai em paz para o outro plano, ela acaba se corrompendo. Tipo Valdez. Lembra, Valdez?
Mas de Valdez aconteceu o inverso. A alma dele manteve-se aqui presa.
Mas o corpo não.
Não.
Lembra lá do comecinho, a cabeça caiu, voltou. Ali tinha a alma. Se ele tivesse sido são e tivesse seguido a luz ou a escuridão, teria sido tudo diferente. Mas eu creio que o que possa acontecer seja algum ritual que traga a alma de volta para o corpo ou guie a alma para onde ela deveria ir.
Mas nesse caso, até onde eu sei, o Sonrion possui uma alma e o corpo dele, e agora possui dois corpos.
Bom, descarta um.
Véi, ninguém vai descartar meu corpo.
Eu concordo.
Eu pego meu corpo assim e fico abraçado nele.
Eu concordo com a Elise. Pra que ficaríamos carregando esses simulacros?
Cara, Zamanak, conforme a gente tinha conversado no privado, quando o Zamanak ele se levanta e fecha o kimono dele, ele diz: eu concordo com a Elise. Vocês olham pro semblante dele, diferente das outras vezes que vocês olharam pro Zamanak. E ele se sentia uma pessoa meio confusa, meio sem direção, apenas lembrava da família dele. Ele, diferente disso, agora está muito mais soturno. Mesmo ele sendo uma criatura do plano das sombras, agora vocês conseguem sentir ele como uma presença sombria. Diferente de tudo que vocês já tenham presenciado anteriormente. E aí, só... O JP, na figura do Zamanak, sabe o que ele agora tem dentro de si.
O Zamanak, agora, ele deixa de ser um pouco mais perdido, assim, né? E ele fala...
Indeciso, né, também?
Então sabia o que fazer. Ele olha pra vocês assim e... Vocês que estão falando, estão se sentindo bem?
Estou sim, obrigado por perguntar.
Bem, não, eu me sinto confuso. É o que eu posso dizer.
Vocês sentem o que acontece com o outro corpo? Eu cutuco.
Não.
O corpo inerte.
E aparentemente quando, ao menos, ferimentos leves, neles não provocam nada em nós.
Então vocês abandonaram a velha casca e renasceram como novos seres. Tem pulso? Isso acontece.
É o quê?
Tem pulso? Não pulso físico, pulso, pulsação.
Não, mas pulso é pulso. Tá confundindo pulso com punho.
Tem pulso?
Tem pulso.
Rapaz, vocês viraram vegetais.
Você poderia orar a sua deusa para ver se ela consegue iluminar com sabedoria?
Bom, eu vou pedir, né? Mas vocês não são umas almas boas assim que o pessoal vai chegar. Ah, meu Deus, como é umas almas tão boas que eu vou guiar o corpo. Então
vou tentar. Ah, o Sonrio Homens deve ter uma alma. Boa, eu não sei. Mas má não deve ser.
Não sei se a minha alma é boa, mas é de um bardo, e um bardo dos medianos, pelo menos.
Entendo. Vamos lá. Ó, poderosa deusa da noite, que reina sobre as sombras e a escuridão. Desculpe, faz tempo que eu não faço isso. Ouça minha súplica, conceda-me sabedoria para guiar meus passos nos caminhos mais escuros e guiar também meus aliados neste momento. Não sei o que aconteceu com eles, mas a alma saiu do corpo deles, mas o físico continuou e depois o físico retornou. Então, a matéria está ocupando dois lugares. Por favor, me guie e me explique como isso é possível.
Religião.
Um ponto heróico aí pra adição, oração, foi massa.
Foi bom, Jussan.
Tá bom.
Cadê minha ficha?
A resposta da deusa vai ser...
Não, religião 25. Eu sei exatamente qual é a resposta da deusa e ele não vai gostar nada.
Quando ele começa a orar, eu posso tentar ativar o olho holístico pra ver se eu vejo algo?
Pode. Curioso religião você tentar isso.
28.
É uma jogada de coisa? Teste.
Lucas pode jogar.
Esoterismo, né?
É.
20.
É o suficiente. É, você vê que quando a Elise, ela junta as mãos, assim, entrelaça os dedos, ela começa a andar, é como se ela estivesse andando em direção àquele um altar, assim, de uma igreja e um ambiente, e aí vocês começam a... Vocês não, né? O Huang começa a visualizar como se várias pequenas borboletas, assim, de luz começassem em direção à Elise, rumando com o vento, ao ponto de um símbolo forte de uma borboleta maior surgisse, assim, diante dela. E uma voz soturna, uma voz fria, uma voz que ao mesmo tempo seria uma voz de uma pessoa que se comunica através de uma oratória muito categórica, muito direta, uma voz toca o coração da Elise e ela sabe, no seu âmago, com o movimento das folhagens, o vento dirige até ela, assim, uma resposta inegável ao seu coração. Mate os corpos com as almas dentro. Mate agora.
Só pra ficar claro, o que tem alma é o que tá inerte, né?
Não, o que tem alma é o que tá falando com você.
Caramba. Vocês ouviram também a resposta?
Eu vejo.
Não, você não escuta. Você não escuta. Você sente no seu coração que é como se tivesse uma súplica vindo do além de você, uma sensação ruim, uma sensação meio opressiva, como se os teus pais tivessem dito, não faça isso, e você meio que tinha feito alguma coisa errada e você fica dividida assim, sabe? Entre o certo e o errado.
Botou duas mortadelas no pão quando era só pra botar uma.
E já o Huang, ele olha para aquele símbolo de fé assim, e ele consegue sentir plenamente a intenção da deusa, que é basicamente eliminar todo e qualquer jogador ou peça ou peão que represente o lado do Eremu na tentativa de chegar ao Terai. Mesmo que propositalmente ou não propositalmente, como é no caso do Sonrion, que ele rejeitou, né? Mas quem sabe, se ele não pode acabar cumprindo a vontade, ou até mesmo se livrando dele.
Nesse momento, antes da Elise poder falar, o Huang dá um sorriso largo, olha para todos e vejo que é o momento decisivo. Não cabe mais a sorte o nosso destino. O nosso destino está na campeã de Desna. Ó, campeã de Desna, qual escolha você fará?
Bom, Rog, vejo que você sentiu a energia que foi enviada. E isso me gerou uma certa confusão, pois me foi ensinado sempre a ajudar as pessoas e a guiar elas nos momentos mais obscuros da vida. E venho tentando fazer isso, vocês me mostraram outros lados, ajudando pessoas de jeitos diferentes, mas tentando se manter na linha. Mas eu não sei se eu sou capaz de tirar a vida de ninguém, mesmo que seja a pedido de um ser tão supremo. Sorrião, pra você que não tá entendendo, o pedido é que seja eliminado o corpo que vocês estão habitando neste momento.
E nesse momento, Huang, tu começa a sentir um formigamento na tua mão, assim. Como se algo estivesse prestes a acontecer.
Bola de fogo.
Eu olho pra minha mão e olho pra trás, pra vagabunda da elfa.
Não, tu olha pra tua mão e tu vê a mão do teu outro corpo sangrando, né? Aí uma pequenina fenda começa levemente se abrir, quase que por um atraso assim de algum tempo, como se fosse uma distorção temporal.
Porra, os corpos estão com delay.
Aí eu dou um sorriso mais largo ainda. Sonrião, eis que a verdade se mostra. Eu levanto a mão.
Vamos precisar de duas coisas. Uma carroça e um animal de carga. Eu não vou me desfazer do meu corpo. Apesar de ter descartado uma vez.
Zamanaki, tu tem ocultismo, alguma coisa do gênero?
Tem.
Beleza, pode fazer um teste.
Meu ocultismo é terrível, mas vamos lá. 20.
Tu sente que, de alguma forma, os teus poderes de Chrono Skimmer estão alimentando, de alguma forma, os corpos de Sonrion e Huang, os que estão falando com vocês.
Uhum.
Tu não sabe como, tu não sabe porquê. Talvez não sejam os teus poderes, mas o próprio tempo está alterado. E você sente o tempo alterado. E é isso.
Existe alguma força que mexeu com as linhas do tempo? Talvez seja por isso que a sua existência física e a sua existência etérea se separaram. E isso Zamanaki não sabe como consertar.
Mas é possível de ser consertado?
Creio que sim. O tempo deve ser o seu fluxo normal. Alterar o tempo sempre é perigoso.
Zamanaki. Pode falar.
Com o treinamento certo, você pode alterá-lo, mas ele sempre seguirá o seu fluxo.
Sabe o que isso me lembra? Quando estávamos na cabana, o Huang ficou falando com o Iron Moon sobre ciclos e como as coisas se repetem. E vez ou outra um personagem surgia, o Talutherai. E como ele, de uma forma ou de outra, aparecia. Seja no corpo dele, ou seja um outro corpo. Enfim, o Terai sempre aparece. Ele é tipo uma entidade. Então, nós aparecermos aqui não nos torna, de certa forma, conectado a esse Terai. E uma pessoa que estaria diretamente conectada a ele não seriam os seus arcontes?
Este é um bom ponto, Bardo.
Então, o que quer que possa estar acontecendo com a gente, já que isso é um loop? Não, um loop não é uma palavra. Já que isso é um ciclo, poderíamos interrogar o Arconte ou, não sei, ver o que ele tem a dizer. Antes de começarmos a nos matar corpos duplicados e coisas do tipo. Mas eu sou apenas um bardo. Essa coisa de magia é com vocês.
Falando em magia, há poucos dias atrás, não mais do que uma quinzena, você, Zamanak, foi o epicentro de um estranho ritual que pôde rasgar as dimensões. Será que você não seria capaz de unificar dois corpos usando essa sua alteração no tempo?
Pode ser que eu possa, digamos, acelerar o tempo para que vocês entrem em sincronia novamente. Mas isso requer um teste de custos maior do que 20. Não.
Eu posso tentar lhe ajudar. Já, você posso rolar o ocultismo pra tentar ajudar o...
Pode. Pra tentar ajudar, pode. Conta com uma ajuda. Era pra ter dito antes, mas...
Não, é que JP é rápido demais no gatilho. É envolvendo maldição, criaturas ou... Qual é o terceiro? Eu sempre esqueço o terceiro.
Não é.
Beleza, então faço esoterismo com menos 2.
Opa!
26.
Caralho. Nossa.
26, ele ganha 2. Passou no ocultismo dele. Você vê que, apesar dele estar com um olhar diferente, um olhar mais confiante, um olhar até mais soberbo ao tratar com vocês, você percebe que tem algum tipo de controle que o Zamanak está tentando transparecer, sendo que...
Não é bem assim.
Não é bem assim. O tempo é algo complexo. O que vocês estão tentando fazer é algo complexo. Mas o Zamanak acertou completamente na teoria dele. Ele pode sim acelerar os corpos até que os tempos se sincronizem, até esses dois corpos estarem no exato mesmo tempo e vocês voltarem a serem um. Só que vocês não vão voltar ao status passado, porque o que aconteceu aparentemente é um ponto... A corrupção de vocês é um ponto já definido no tempo.
Eu gritava.
Alô? Ou seja, ele vai acelerar o corpo... Eu tava esperando o som. Aparentemente... Alô?
Tô escutando, tô escutando.
Acho que eu vi um barulho aqui de desconexão. Aparentemente, ele consegue unificar os tempos que separam os corpos de vocês, como o Huang já descobriu. Ele consegue unificar esses dois corpos, mas a decisão que vocês tomaram com a alma de vocês, ela fica.
Tá.
Beleza? E para isso, obviamente, é necessário um ritual, que é necessário valores e etc. para a realização desse ritual que o Zamanak pode realizar. Aparentemente, ele está demonstrando um certo controle do que ele antes dizia que não era capaz de manipular.
Você está disposto a fazer isso?
Eu acho que é o único caminho. O tempo não pode ficar desbalanceado.
Sorrião?
Eu tenho uma dúvida. Nessa loucura que a gente passou, o que mudou tanto no Zamanak? O que aconteceu com a sua indecisão?
Aquela nuvem que tinha na minha mente, que ofuscava o meu passado, foi dissipada. Talvez a criatura que habitou em mim tenha alguma coisa a ver com isso.
Zamanak, rapidão, JP. Vou falar pro player. Não vou falar pro personagem. Beleza?
Tranquilo.
O Zamanak recobrou a memória dele completamente. E com isso, ele finalmente vai recobrar a missão original dele, que é quebrar o tempo para reaver a família dele. Só que ele sabe que isso tem um custo. E se ele deixar que outras pessoas fiquem manipulando o tempo constantemente, diminui a possibilidade do Zamanak reunir poder o suficiente, avanço suficiente, manipular o tempo o suficiente para reencontrar a sua família. O que antes era uma busca incipiente de você não saber como ou quando você poderia voltar para casa, você tem certeza absoluta que a sua família ela existe num ponto no tempo em que você é capaz de alcançar, caso o tempo deixe de ser o próprio empecilho.
Não, beleza.
É Prince of Persia.
Sands of Time.
O JP vai começar a andar pelas paredes.
Se agarrado
e ao mesmo tempo, Zelda. Porque o Lucas já sacou que o Zamanak é uma versão do Terai.
Ele é aquele que responde ao chamado da casualidade.
Ele é um Link. Agora, qual versão dele? É o Zamanak que vai dizer.
Nada disso, ele é um Zelda.
Ele é um Zelda.
Zelda merda.
Beleza. Ele olha para o Zamanak quando ele fala que ele recuperou.
A espada do Arconte é a Master Sword.
Tem que ser a Diamond Sword para ele cantar a musiquinha lá. Aí. Enfim.
Não, ninguém quer ser processado pela Nintendo aqui. Isso não tem porra nenhuma a ver com nada. Nunca ouvi falar de porra nenhuma disso, jamais.
Do jeito que a Nintendo é, olha, na minúscula do Brasil aí.
Cara, é a coisa que eu mais
vai tenho derrubar vida, o canal.
É ser processado pela Nintendo. Eu chego a sonhar com o advogado entrando na minha sala.
Advogado vai entrar no seu cu, cara. Não tem pena de ninguém, não.
Calma. Eu olho pra o Zamanak quando ele fala que relembrou o passado aí. Interessante. O Zamanak do passado voltou ao nosso presente. Mas não sei o quão diferente o antigo Zamanak é do Zamanak que conhecíamos. De toda forma... Pode falar, JP, desculpe.
Não tem diferença nenhuma, Vermelho.
Tem.
Apenas... Calma. Apenas...
Que busca o conhecimento!
Não tem diferença nenhuma. Apenas que agora estou mais sóbrio das minhas ideias.
Assim como não tem diferença entre o Valmir... Apenas uma máscara de carne humana.
Douglas, muito bom. Eu olho. Você poderia iniciar o ritual? O que é necessário para o ritual?
Agora o mestre diz.
Eu vou abrir aqui na parte de rituais do livro e vou ritual de nível 4. Onde é que tá saindo?
Pior que eu abri aquela página outra vez, mas eu não estou com ela aberta.
Se eu não me engano, é bem carinho o ritual de nível 4. Pô,
a gente já gastou todo o dinheiro. Eu realmente já gastei todo o dinheiro.
Eu também gastei uma porrada.
Ih, eu tenho... Deixa eu ver.
É,
provavelmente. Eu tenho 25 GP.
Poxa, tem muito, eu tenho 6.
É o que eu tenho.
Eu também, deixa eu ver aqui.
Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias...
Aí, eu tenho 52 peças de ouro, eu não gastei um tostão nesse jogo todinho.
Eu não comprei nada, só gastei dinheiro nesse jogo. E não ganhei.
Gastasse dinheiro pra libertar essa elfa nojenta aí.
Não sei por que essa raiva com a bichinha, meu NPC.
Ela vai trair a gente, né? Tá ligado que ela vai trair a gente.
Ela era um escravo e agora não é mais.
Não, não é por isso. Não é por isso. Foi por causa de duas ações que ela tomou assim que foi liberta. Duas ações.
Limpou minha roupa.
Não. Não, não, não.
Curou as doenças do cara?
Quando eu matá-lo, eu vou falar o que foi.
Nada a ver, a bichinha. Ela não é NPC que vale 50 moedas.
Ó, vamos botar na roda então.
É. Na roda de sacrifício.
O Juan que pega a daga. Não, de novo não.
Eu tô. Não é cultuando, eu tô criando um item mágico muito poderoso, velho. Vou fazer essa criança elfa matar essa mulher elfa aí com a daga.
Ô Lucas, tu sabe a página do ritual que eu tô procurando aqui?
Não, é que depende de preço. Por exemplo, tem um aqui que custa 20, outro depende do que custa 100.
A página onde tem os rituais que eu não tô achando aqui agora.
Alguém botou alguma coisa no chat, eu não sei. Não foi. Deixa eu abrir aqui.
408.
Aí, você achou.
Aqui, é.
Custa quanto?
4.300 PO.
Tá porra! Não tem.
Nem tenta.
É, a gente não tem essa grana. Pode seguir então, Jess.
Beleza. No momento sequente que você vê assim, o corte ele começa a se abrir na sua mão presente, Huang. E começa a verter o sangue. Da mesma forma que o sangue que verteu da mão do seu outro eu começa a retornar para a fenda que estava no corte que você fez. E do nada ela começa a se fechar. Como se nada tivesse acontecido lá.
Uhum, entendi.
Alô?
Não, entendi.
Beleza.
Só que isso que está acontecendo, estranhamente, é bem conveniente para o poder que eu peguei de nível 5.
Não, que isso não tem aplicação mecânica nenhuma?
Não, olha aí, Gerson. Peguei Mirror Reflection.
Ele pode transferir o dano para o corpo outro dele, né?
É, mecanicamente eu crio uma cópia. E no momento que a cópia vai agir, eu decido qual é a cópia e qual é a real. Aí dura um turno só. Tem mais meandros, mas o resumo é isso aí.
Cara, se tu tem isso, diferente do... Faz um teste de esoterismo aí pra mim, rapaz. Só pra ver se eu deixo ou não. Eu não vou deixar, eu vou deixar o acaso desse...
24.
É totalmente possível, Lucas. Tu vê que, apesar de tu não conseguir o ritual, tu conseguiria saltar a tua alma pra esse corpo aí. Tudo que tu precisa fazer é usar uma chave.
Eu olho...
Esse poder aí é tipo a Monga, né? São truques de espelho. Tá sim, explicando sim. Aqui.
Não, tô ligado. Mas olha aí, eu posso escolher no momento qual é real e qual não é.
Tá, você pode apertar a luz pra mostrar a monga ou pra mostrar a mulher.
Não, você tá estragando meu poder, velho. Não, você tem nada a ver com a monga.
É. Eu não posso fazer nada, é o que tá escrito.
Pode ser transformado em mulher gorila ou não.
Não é isso.
Tudo ao toque de um pequeno interruptor.
Pronto, mas a parada se mantém. você conseguiria saltar a sua alma entre as versões do corpo antigo e o corpo novo. Só que o que for pego na transição morre.
Peraí, como assim o que for pego na transição?
Tipo, se você saltar a sua alma para o corpo, o outro corpo, e ele levar um dano ao ponto dele cair, a alma fica presa naquele corpo, ele morre. Você não pode ficar saltando, tipo, eita caralho, eu vou morrer, vou saltar pro outro corpo. Não.
O dano permanece, se um corpo que tá com a alma morrer, morreu.
Morreu. Você não morre naquele corpo.
Não, de boa. Aí
você começa a abrir seu olho holístico assim, começa a se aproximar. Você abre o seu olho que tem o efeito lá, aquele olho de ver o universo. E você começa a sentir que você pode simplesmente ir. E quando você sente que você vai, o seu corpo, há um segundo atrás, ele fica meio inerte assim. E o teu corpo antigo, ele retoma. Só que nisso dá uma trava temporal absurda, que os dois começam a cair, levantar. À medida que um cai, o outro levanta, um cai, o outro levanta. Os outros ficam vendo isso, de que tipo assim... Tu descobriu que pode saltar entre um corpo e outro, só que devido à divergência temporal, tu tá desincronizado. Ou seja, um ritual ainda seria necessário para tu encontrar essa afinidade, tá ligado? Uma sintonização entre os corpos. Aí tu para nisso por um momento assim, quando tu vê essa falta de sintonia é o que poderia causar a tua morte. Tu sabe que se tu saltar para esse outro corpo, tu morreria, tá ligado? E aí tu decide incorporar esse novo poder aí que tu tem nessa formatação de espelhos holísticos e etc.
Ah, monga.
Não, deixa de estragar meu poder. Não tem nada a ver com a monga, velho. Caramba. Você quer falar? Bem,
Sorrinho. Ela está ficando irritada.
Bem, Sorrinho, eu de alguma forma posso controlar parcialmente essa cópia. Por uma fração de segundos apenas.
Ah.
Mas se a cópia perecer, você já imagina o que vai acontecer comigo.
Ah, então estamos na mesma.
Sim.
Temos que carregar o corpo.
Bem, se tivéssemos trabalhadores que seriam obrigados compulsoriamente a fazer isso por nós, seria mais fácil.
Eu chego perto da Sebila e digo... Sebila é de Devine. Tô me confundindo. Chego perto da Soriel e digo... Esse cara é ideia errada. Já falei pra tu pra ficar longe dele.
Ela fala: nada que um fireball não resolva.
Você não deve ter essa magia, é de nível 3. Eu peguei a magia de nível 3 agora.
Eu sinto no meu coração que eu seria capaz de conjurar uma fireball caso os deuses assim o quisessem. Para me proteger de certas criaturas desse mundo.
Boa pergunta.
A minha fé se mantém forte nisso.
Tudo bem.
Quantas moedas vai o ritual?
300. Ignora, a gente não tem condição, não.
Somos pobres.
Bem, pelo jeito vamos ter que caminhar e tentar fazer com que o nosso campeão do acaso tome pra si a espada. E consiga resolver isso.
Ok. Voltamos ao plano original.
Cara, durante todo esse momento vocês estão parados e tem um pequeno monolito de metal chamado Warforged, ou Forjado, o nome que dá essas máquinas assim. Ele fica olhando entre vocês assim, ele não consegue ver as suas versões espectrais, nem consegue interpretar o que está acontecendo, ele simplesmente desiste. Se compacta todo como se fosse uma mochila e cai de lado.
Mais algo que devemos carregar.
É, tipo R2D2, assim.
Ele cai de lado. Carrego essa criatura estranha.
Parece que me perguntaram, mas ele tava na cabana também.
Sabe, Zamanak, eu ouvi histórias antigas de jovens humanos de 12 anos, mas que possuíam 1,90m e pesavam 100kg, que carregavam para cima e para baixo caixas pesadas de metal, onde havia uma armadura poderosa dentro. Talvez você possa ser um desses.
O poder adivinha de suas vozes de fumante.
Eu pensava que eu tinha 14 anos, mas tudo bem.
Foi mal aí, Romero.
Eu, quando tiver, quando eu tinha 14 anos, eu queria ser fumante também.
Vamos seguir, vamos seguir. Gerson, estamos andando.
Vamos lá, eu tô levando o ex-Valdez nas costas.
O macaco dele tá seguindo a gente.
Macaco?
Ele não tinha um macaco, o Valdez Bionico?
Não era um robô gigante?
É, um robô gigante que é um macaco, não é? Jackson fez a piada do Optimus Prime lá, que é um gorila.
Eu acho que ele podia levar os corpos de vocês, né?
É, ele é também um large.
É.
Eu coloco o meu corpo em cima do Optimus Prime Macaco Metálico.
E ele é forte o suficiente pra carregar os corpos?
É que ele é large e ele tem o trait montaria, se eu não me engano.
Sim.
Eu tô meio desconfiado.
Que bizarro, né? Que bizarro. Tá, e vamos pra qual direção? Esse aqui é o mais importante.
Pra...
Teste de sobrevivência para saber direções. Também aceito o Nature, quem tiver.
Nature, e agora eu tenho.
Nature eu tenho.
Porra, tentada.
16, mas eu sou ruim. Eu olho esta planta. Uma planta.
Tá bom.
Olha esta planta, já vamos queimá-la para ver o que acontece.
Se explica esses olhinhos.
Beleza.
Esses olhos amarelos.
Pergunta, se é natural, eu posso usufruir.
Você está com muita fome?
É natural.
Beleza. A Elise vê os rastros assim e tal e começa a seguir em direção à floresta, vendo o que parece ser umas pequenas marcas de patas assim. Patas pequenas não, né? As patas até consideráveis de uma criatura lupina, e começa a seguir. Você vê que o que quer que tenha deixado esse rastro já se evadiu tem alguns dias, e tá aí, provavelmente não está mais aí. Vocês começam a caminhar, vocês passam 1-2 dias rodando em meio à mata, vocês podem consumir suas respectivas rações para recobrarem suas forças. Enfim. É...
Uma ração já são mais? Pra descontar aqui.
É uma.
Uma ração só ou mais?
É uma por dia, né?
É uma por dia.
Hã? Uma por dia, então é uma por dia.
Gerson tinha 7. Tinha 7, tenho 6 agora. Descontei.
Beleza.
Só tinha 4.
É... A Elise começa a caminhar e ela percebe que ao longo dos dias, assim, tipo, o rastro esfria. Extremamente assim. Seja para onde o Arconte foi, ele não está mais em Alderruin. Mas a questão é: ele já esteve em algum momento, Zamanak?
A gente não acha nada de.
Não,
dele, assim, rodam, nada, nenhum rodam, pelo, rodam. Nada.
Não nesse tempo.
Vocês veem só aqueles rastros frios antigos, aí eles perdem a trilha e diz: ó. Provavelmente ele já foi embora, já saiu. Ele não tá mais aqui. Ele resolveu a pendência que ele tinha e foi embora. E a pendência dele aparentemente era a cabeça do Roberto Ziriak, que tava caçando ele já tem um tempo.
Bem. Não estamos achando este ser. Então, vamos procurar ele nas linhas do tempo. Ah, que porcaria deu com o tiso do caralho.
Eu posso tentar pensar uma forma de utilizar o Zamanak como pilar?
Cara, assim, ó, eu tenho mais 8 de ocultismo e tiro porcaria de dados sempre.
Então.
Pronto, vocês veem que no primeiro dia que vocês estão lá caminhando, eles falam que a trilha foi perdida e tal. E aí vocês, bicho, nesse primeiro dia vocês rodam, nada acontece. Vocês ficam muito fatigados de ficar rodando em círculos. E com isso vocês ganham um status de fadiga. Deixa eu ver aqui qual é.
Tá,
hoje.
Vocês estão andando algum tempo e tal. E aí passa esse dia sem que nada beneficie vocês, nenhum aspecto. Zamanak, como se passou um dia e vocês vão ter que descontar outra ração. Vocês ficam rodando aí, feito cabra cega, e não encontra porra nenhuma. E o Zamanak tenta sincronizar com o tempo, tenta invocar os poderes dele de manipulador do tempo, um Chrono Skimmer. E dentro dos esquemas do tempo, ele tenta vibrar naquela frequência e não consegue. Vocês ficam frustrados.
Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou usar essa minha habilidade aqui. Antes de você terminar o dia. Eu consigo voltar a alguns segundos antes de eu focar no tempo. Agora já sabendo que não tive sucesso e vou tentar de novo. Agora com o bônus de mais 9 em vez de mais 8.
Uhum.
Vamos de novo. Ah, 16, cara.
E você vê que ele...
Eu tiro mais que 10, cara. Puta merda.
Vocês estão andando assim no meio da floresta. Aí vocês veem que o Zamanak para. Todos vocês olham assim pra ele. Até as criaturas robóticas param pra vislumbrar ele assim. Ele começa a vibrar. Aí vocês veem um pássaro que ia voando assim pra frente. Ele começa a retroceder. O Zamanak começa a fazer muita força. Mas não consegue achar uma maneira de usar o tempo a seu favor. E assim o dia é perdido. Peraí, e deixa eu ver aqui onde é que tá as coisas de status.
Calma, eu quero testar algo.
Hã?
Eu quero testar algo.
Teste algo, então.
Quando eu vejo que ele não consegue, talvez o tempo não seja a solução. Talvez a solução seja apenas encontrarmos a porta certa. Eu quero tentar puxar a chave.
Muito boa, Lucas. Eu dou um ponto heróico pra Lucas pra essa sacada.
Valeu.
Tá prestando atenção na história. Hã?
Eu puxo uma chave tento ver a chave correta.
Beleza, um teste de ocultismo CD25.
Posso usar esoterismo?
Pode.
Envolve esoterismo padrão ou com penalidade menos 2?
Esoterismo padrão.
Maravilha.
Você tem essa habilidade agora. Você é um guardião das portas.
Caralho, gasto ponto heróico. Que tu me desse. Foi falha crítica.
Puta que
pariu. Eu vou gastar já. Já gastei o ponto heróico.
Pra você que estiver escutando isso, ó, eu tô deixando essa mensagem gravada no tempo aqui pra você. Puta que o pariu, meu irmão. Nem o cara dando.
Gasto meu segundo ponto heróico, Gerson.
Beleza.
26. Aí...
Caralho, beleza. Vocês perdem o dia. Isso é inevitável. Esse tempo já passou. Só que aí, na manhã do dia seguinte, o Zamanak olha assim pro Huang e o Huang tá manipulando aquela faca. Ele fica manipulando a faca, matutando, até que ele pega assim no chão, ele faz um quadrado assim no chão, desenhando uma porta. Ele olha pro Sonrion. Olha pra Elise, olha entre vocês assim, ele coloca a mão dentro do robe dele, como se procurasse alguma coisa lá dentro, como se achasse que algo estivesse lá que antes não havia. E ele puxa um molho de chaves, todos vocês veem isso. Automaticamente, vocês veem, assim que ele toca nas chaves, os olhos dele ficarem numa tonalidade azul, fluorescente, brilhante, tal qual o Roberto Ziriak conseguia conjurar. Ele olha para aquele desenho assim na porta no chão. Ele pega a chave. Automaticamente, Matheus, o amuleto de Plansbane começa a vibrar loucamente assim nas tuas calças. Parece que tu tá com o vibra-calça do celular no máximo, assim. Tu vê o Wanda segurando, segurando a chave, assim, segurando a chave, e a chave começa a apontar direções.
Eu puxo o amuleto. Ele tá apontando pra um canto?
Tá. Pra o canto que a chave aponta, o amuleto começa a vibrar naquela direção. Quase como se ele soubesse que uma fenda fosse abrir naquele local. E o Huang começa a acompanhar o empurrar da chave. Ele vai puxando assim, empurrar da chave, até o momento que ele olha pro olho holístico dele assim. Ele olha a chave, e a chave tem um nome assim que se projeta como um holograma direto assim na face dele. Tá ligado? Esse holograma mostra assim o nome Paladino. E aí ele enfia essa chave no nada, no vazio, e
posso falar uma coisa antes? Uma coisinha assim. Quero só falar uma coisa antes. Posso?
Pode falar.
Zamanak, desembainhe sua espada.
Já estava aqui, vermelho.
Eu mostro a espada pra ele, assim.
Quando o Huang gira a chave, ela simplesmente desaparece na mão dele. E, igual o poder do Zamanak, só que de uma maneira completamente diferente, um olho gigante aparece e começa a encarar o Huang, assim. E dentro desse olho, esse olho vai se abrindo uma fenda, vai se abrindo, ele começa a mostrar nas profundezas dele uma porta. O Huang começa a caminhar em direção a essa porta. Ele simplesmente vê uma porta completamente ornada, uma porta assim que tem um símbolo muito específico nessa porta, assim, que é um símbolo de uma espada para baixo, uma espada dourada para baixo. Ele pega essa porta, ela tem um puxador de metal dourado, ele flexiona ela e puxa. Quando ele puxa, ele vê o que parece ser uma casa de cachorro gigantesca, assim, no fundo dessa porta, lá no final, como se ele tivesse aberto um quintal gigantesco, e nas profundezas desse quintal, o palacete que tá é uma casa de cachorro gigantesca do tamanho, assim, de um pequeno palacete. E não, aparentemente o Huang...
Dentro de um cachorro.
Ah.
Zamanak dá um sorriso assim, segura a espada com as duas mãos e fala pro Huang: eu acho que encontramos o vermelho.
E é o momento que o nosso Terai vai entrar em embate com um antigo aliado do Terai Profundo.
Eu não sei vocês, mas toda história de cachorro que termina mal me deixa triste.
Dá pra fazer uma música?
Eu tenho uma música já. Já tá esperando no momento certo.
Bem, é o momento.
Ah, você tá por aí?
Tô aqui.
Ah.
Vamos, Elise. Você é aquela que deve nos guiar. Você é a bússola moral que nos guia.
A bússola moral que ignoramos frequentemente.
Não. Ela tá... Tá sendo ouvida.
Às vezes. Tudo bem. Vamos.
Cara, e você se pergunta em que momento o Huang tornou-se capaz de fazer isso? Ele sozinho, ele pegar uma chave e abrir uma ruptura dos planos, assim. Porque o amuleto tá com a porra toda, tipo, pra fechar. Se, inclusive, o Sonrion usar o amuleto, ele pode fechar essa porta antes mesmo de vocês atravessarem.
Ah, eu pergunto, O Sorrinho pergunta pra o Huang. Só uma dúvida. Você consegue abrir essas portas mais de uma vez pro mesmo lugar?
Eu não sei nem se eu vou conseguir puxar o molho outra vez. A casualidade desta vez me permitiu acessar o molho de chaves. Talvez eu consiga acessá-lo novamente. Talvez nunca mais. Não temos essa tempo a esperar.
A sua casualidade, ela refresca a cada 10 minutos ou uma hora de descanso? É isso que eu queria saber.
Jesus, mecanicamente, eu tenho alguma noção ou não, né?
Não.
É, eu falo... Infelizmente, eu não faço ideia. Eu salto pra dentro da porta.
Beleza, você vê que o clima muda completamente. Você vê que é um clima assim, caloroso. É um clima... amistoso. Você quase consegue sentir, quase como se as coisas estivessem em ordem. As coisas estivessem adequadas para o ambiente que vocês estão. Vocês conseguem sentir a grama sobre os seus pés, vocês conseguem ver o sol resplandecendo alto, quase como se fosse um belo dia de primavera. Borboletas voam, antes o que era uma floresta passa a ser um belo jardim, e com muitas flores, algumas frutas, e enfim, vocês começam a andar num local que parece ser abençoado.
Não, deixa.
Eu acho que essa luz primaveril me incomoda um pouco. Vamos sair logo daqui. Onde está o maldito Arconte? Pra fazer um sobrevivência aqui pra ver se eu acho uma... Cara, não tirei um a mais que 10. Um.
Tá ruim.
Qual é a minha culpa? Eu não tenho culpa.
Que merda.
Jefferson, eu tenho uma habilidade nova de raça que me permite ter um radar. E toda a vida que entrar dentro de 10 metros de distância de mim, eu posso senti-la.
Beleza.
Só pra não tomar ataque de oportunidade, porque eu sou inatacável de oportunidade a partir de agora.
Uhum.
Quer dizer, a não ser que seja um tiro. Aí o tiro funciona.
Um tiro de uma pix com um rifle?
É. Principalmente.
Beleza, vocês vão andando dentro dessa dimensão, assim, meio floral. Vocês percebem que vocês estão caminhando num local que é específico, uma dimensão específica criada para habitar criaturas silvestres, criaturas basicamente muito semelhante, para não dizer idêntico ao plano feérico, se não for o plano feérico.
Mas esse é o plano feérico ou é um plano inspirado no plano
feérico? É o plano feérico. É o plano feérico.
Certo.
Só que vocês não podem dizer, é o plano feérico, eu já estive aqui, ou eu já sei. Porque, em tese, outros planos não são reconhecíveis além de problemas, tá ligado? Que só apenas são fechados. E aí, vocês começam a andar, e vocês começam a ver uma silhueta se mover dentro daquilo que parece ser um pequeno palacete.
Beleza, tem um perception pra ver o que é?
Se o meu tio estivesse aqui, provavelmente ele pegaria um escudo, colocaria uma besta apoiada no escudo e acertaria.
Isso é a chamada sorte, né?
Aí tem um tio de besta que eu dei naquela campanha, acertei.
À medida que vocês vão se aproximando desse lugarejo, assim, vocês veem que a silhueta baixa até o andar inferior, que parece ser uma casa de cachorro completamente formulada para abrigar alguma espécie de criatura. As portas se abrem e lentamente essa criatura começa a sair e caminhar até vocês. A luz banha ela completamente. Vocês veem uma criatura que é uma criatura canídea, uma criatura grande, de aproximadamente 2 metros e 10. Assim, muito esguia, mas ao mesmo tempo atlética, completamente armadurada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Onde foi que eu coloquei? Aqui. É, vocês estão na presença de nada mais, nada menos do que uma criatura com um focinho, uma aparência de um Doberman, completamente armadurada, uma espada que é quase o dobro do tamanho de vocês, é, um escudo com uma simbologia de um cachorro, e no centro desse escudo está gravado runas que vocês conseguiriam ler facilmente no idioma comum, como o Terai. E essa criatura olha para vocês solenemente, numa posição assim de desafio, e ao mesmo tempo sobriedade. Vocês lembram, inclusive, do mesmo semblante quando vocês enfrentaram a criatura celeste que o Valdez matou diante de vocês por uma razão mesquinha. E vocês veem um arconte pela primeira vez. E vocês sentem uma energia de como se vocês estivessem diante de uma divindade. Mas essa criatura é um sonho encarnado.
Essa é a segunda... O Sorrinho fala assim, despretensiosamente. Essa é a segunda vez que eu vejo um arconte, mas é a primeira que eu vejo um cachorro tão grande.
Segunda vez?
Quê?
Sim, sim.
Ele não, o jogador sabe, o personagem não sabe. Meu personagem não sabe.
Segunda vez de quê?
Eu olho pra ele e parece que o nosso bardo possui alguns segredos.
Ah.
Desde que...
Todos têm segredos.
Desde que a música seja boa, não importa muito.
A música sempre é boa.
Ele...
Às vezes o cantor, ou o compositor, ou o instrumentista não é tão bom, mas a música sempre é boa.
O que ele tá escutando, né?
Vá, Zamanak, você é aquele que respondeu. Você deve ser o primeiro a proferir as palavras ao sonho do Arconte.
Eu vim buscar o que é meu por direito.
Acho que não. Ai, caralho, acho que ele dá um salário.
Ai, oh não. Here we go again.
Eu tive aqui pra matar o cara, né, cara? Não tem muitas palavras pra se falar. Só vou dizer pra ele. Só vou dizer assim pra ele. Ó servo de Terai. Estamos aqui para dar um fim em sua existência.
É, peraí, viemos pra fazer isso?
Tu veio pra quê? Pra pedir a espada dele emprestada?
Não, eu tô falando sim, game. É, eu pensei que nós viemos aqui pra conversar com ele.
Eu falo baixinho pro Sorriu assim, Samanak quer a espada dele, ele não vai entregar sem uma luta.
É, Samanak, mas aquela espada não combina com o seu estilo.
É uma espada grande, combina com qualquer estilo.
É, eu acho que não tem como negar.
Samanak olha pra ele assim, e aponta a katana assim e diga assim: vamos ter uma luta justa. Quer dizer, não muito, mas você morrerá com honra.
Ele levanta as orelhas assim, olha pra vocês. Ele repousa os olhos em cada um, como se pesasse vocês e medisse vocês e considerasse vocês insuficientes. E ele fala:
não tenho contenda com vocês, caçadores de fortuna. Embora sejam vagantes, não farei o desejo do corvo. Não é meu desejo extirpar suas vidas. Porém, o dever com aquele que amo
acima de tudo, o meu mestre, o meu melhor amigo, me obriga a obliterar as suas existências. Então, darei apenas uma chance. Retirem-se agora.
Senhor... Aí ele fica reticente assim, e fazendo um gesto com a mão pra ele se identificar.
Você vê uma tigela gigantesca no meio dessa floresta com o nome Arcelius, assim, escrito.
Ah, é, eu já sabia sugestivo. Dele, já sabia o nome dele.
Sabia? Ah, tá. Uhum. Senhor Arcelius, antes de começar toda essa coisa de briga com espadas e coisa e tal, posso roubar um pouco do seu tempo com alguns questionamentos?
Não permitirei que nada seja roubado em minha presença. Ele levanta a espada assim.
Compartilhado, escolha de palavras.
Biscoito, cachorrinho, calma.
Ele vira a cabeça assim meio de lado, como se não entendesse, e ele fica muito semelhante a qualquer cachorro que aí você poderia ver, como ele, quando ele fica sem entender.
Vira na cabeça. Eu pego um galinho assim, e fico balançando na minha frente, meio que testando pra ver se ele se interessa por um galho.
As orelhas dele se mexem assim, meio que repousando e depois ficando em alerta de novo.
Então...
Que tipo de desrespeito é esse?
Não, eu estou apenas pensando. É uma coisa que eu faço quando quero pensar. Enfim, senhor Arcelius, tem algo que eu gostaria de lhe perguntar. Você, durante suas andanças com o Terai, o senhor Terai, já ouviu falar de... alguma vez, pessoas que viviam ao mesmo tempo em corpos diferentes? Quer dizer, em dois corpos iguais, em um mesmo tempo, só que estavam em tempos diferentes. É estranho.
Não. O que é isso?
Ah, não. Nada, não. Só uma dúvida que eu tinha.
Você vê que ele fica impertigado, assim, como se ele tivesse visto um esquilo por um momento, e ele volta a fitar vocês.
Mais uma coisa. O tal do Roberto de Desiriac. Do jeitinho que o senhor acabou de... Quer dizer, acabou é um tanto variável nesse tempo. Que você enfrentou? Qual era a sua rixa com ele? Posso saber?
Ele era culpado de crimes. Eu executei sua pena.
E quem deu a pena dele?
Ora, a única pessoa que poderia, o mestre.
Então, Terai ainda está vivo?
Sim, ele atentou contra a vida do mestre. Ele visava tomar o poder. O poder que não deve pertencer a ninguém além do mestre.
O poder do tempo, suponha.
Você vê que toda vez que ele fala o mestre, ele fala com uma pequena mágoa assim, o mestre.
E por que você está aqui só? E não com ele?
Mestre.
Porque mil vezes, eu alertei Terai. Porém, sua missão foi sempre muito maior do que sua lealdade. Restou a mim o caminho da servidão. Meu amo e senhor, eu darei minha vida para proteger o sonho resplandecente que ele buscava.
Eu falo pra ele em língua sombria, assim. Então tá na hora de você ter outra. Como se estivesse sussurrando no ouvido dele, assim, só que de longe, sabe?
Ele olha rosnando pra você.
Uau.
Você pode você me morder morrer agora, mas você dobrará os seus joelhos, Pedro. Falo de língua sombria, assim.
Não se demorem. Minha chance tem um tempo curto e limitado. Eliminei aquele bruxo transdimensional por seus crimes. Mais uma vez, repito, não tenho contenda contra vocês, caçadores de fortuna.
Eu olho pra galera. A gente vai realmente atacar esse cachorro? Ele é gente boa.
É o que tá parecendo. Que ele é gente boa.
Ah, tá. Isso. Eu tô perguntando pra Pari.
Eu continuo querendo aquela espada.
Mas por que você quer uma espada? Você já tem uma espada.
Eu não discuto mais o que vocês querem, porque um queria tomar o que não era dele, a outro tomou uma escrava que também não era dele.
Ele quer a escrava. Que escrava? Como assim?
Ah, eu falar.
Pessoas não são propriedades. Eu esperava mais vindo de você.
Bom, depende. Eu posso com ela controlar melhor os meus poderes. E chegar ao ponto que eu queria. Desde o começo.
Minha gente, a gente vai comprar uma briga de graça mesmo.
Eu coço a cabeça. É um motivo um pouco maior do que uma espada grande.
Ó, Arconte Acelius. Há algo que possamos oferecer, senão nossas vidas em troca da manipuladora do tempo?
Não.
A resposta foi dada, Sonrião. Sem a manipuladora do tempo, o Zamanak não poderá concluir sua contenda.
E pra que é essa contenda dele?
Acho que só a Elise sabe.
Essa espada foi me dada pelo meu mestre Iamo Terai. Ela é o símbolo da minha servidão, mas também o símbolo do meu juramento e do meu dever. Jamais poderei entregá-la sem abrir mão do meu vínculo de lealdade. E eu sou a lealdade de Terai.
É, galera.
Eu não tô afim de bater num cachorro, não.
É um cachorro gente boa. Se fosse um cachorro filho da mãe, tipo um poodle, eu entenderia.
Um pincher, né?
eu não tenho diplomacia pra largar pra ele, mas tudo bem.
Diplomacia tem um par, né?
Que controlam o tempo? Existem. Eu suspeito que existem, não existe? Sei o cachorrão.
Eu não vou responder essa pergunta, até porque eu não sei a resposta.
Jefferson, eu coloco a mão dentro da minha manga de kimono chinês e tento puxar, na verdade, o artefato que foi me dado por Arrow Moon na sessão 1. Eu consigo puxá-lo?
Consegue.
O artefato ressoa de alguma forma nesse plano?
Sim.
Eu tento ativar o artefato.
Meu Deus, uma granada.
Uma rolagem de esoterismo CD25, per favore.
Ai, virou o dia, né? Virou o dia, calma. Virou o dia, não virou?
Supostamente sim.
Eu vou usar minha habilidade higiênica pra você rolar.
Tá certo. Irmão, você é muito trouxa.
Quanto é? 25? Eu tenho o último ponto heróico. Tô zerado. Cadê Genlore? Não, é só 13. Eu tenho mais 13.
Porra!
25!
Beleza, você pega aquele artefato que é um pin assim com a cara de um sorrisozinho amarelo, tá ligado? Você pega aquele artefato, você simplesmente morde o seu polegar, leva o sangue até o artefato e mancha ele de uma maneira que ele fica bem característico. Uma pequena gotícula de sangue começa a escorrer pelo smile amarelo. E você, estranhamente, começa a reconhecer aquilo como sendo um símbolo de muito poder em algum lugar, em algum tempo. E quando você joga aquele pin,
algo cai e você só consegue escutar as palavras.
Diário de Rorschach.
E aí alguém começa a narrar o assassinato de um comediante. Só que quando você olha para trás de onde está vindo essa narração, você vê o Aaron Moon de pés descalços caminhando até você, vivo, como, não da, não, como ele não estava da última vez que vocês se viram. Ele vai até você e diz: ora, ora, se não é o meu aluno, por que me convocaste aqui? Esse não é o lugar, nem o item que eu pedi.
Eu estou pedindo um favor adiantado. Em troca, você poderá se livrar daquela que busca a sua cabeça.
Aquela que busca a minha cabeça. Na hora que ele olha assim pro lado, ele vê a Soriel correndo, feito uma louca, desesperada, em direção ao Aaron Moon. Ela simplesmente corre, pega uma adaga e crava na testa dele, assim, pá!
A peste.
Eita, nóis.
Foi de Americanas.
Ele começa a verter sangue assim, tal, o sangue desce até a barba, começa a pingar. Ele olha assim pra ela, ele olha assim pra você. Você tentou me pegar numa armadilha? Ele faz assim um símbolo de... sem entender.
Porra, não funcionou, né?
Piorou o negócio, né?
Tem dois
problemas
pra você agora.
Eu tava contando com isso, velho.
Pra ele e começa a dar socos assim no peito dele. Você arruinou minha vida! Você matou a minha família! Começa a puxar o roubo dele. Aí ele simplesmente pega ela pelos ombros assim e joga ela no chão. Ela rola assim como se ele tivesse jogado uma boneca de pano e diz: eu sequer sei quem você é. Você não é um dos meus personagens, é? E ela começa a chorar compulsivamente assim. Ela se abraça com o Josiel e ela fica: eu vou matar você! Nem que pra isso eu tenha que mover céus e terras! Eu vou conseguir o poder necessário pra estipar sua maldita vida! Aí ele: isso é um aborrecimento inacreditável.
Leva a mão à cabeça e fico balançando. Eu estava completamente enganado. Há algum preço que eu posso pagar para sua ajuda?
Acerte a minha profissão e eu proponho uma troca.
Qual seria a troca?
Acerte a minha profissão e eu lhe proponho uma troca justa. Uma troca muito simples e que você é totalmente capaz de dar.
Você é um escritor?
Ele dá um... Oi, pode falar.
É a profissão de Aaron Moon, é?
É.
Ele é empresário, pô.
A Elise fala isso em on.
Certeza. Ele banca todo mundo. E quer recompensa, ele é empresário.
Beleza. Errou. A resposta da Elise é a oficial ou é a do Juan que falou primeiro?
É do Juan, né, cara?
Quem tá interagindo é ele, só falei. Ele dá uma passada de trás. Ele é empresário.
Ele dá um sorrisinho assim de canto de boca. Ele olha pra um lado e pra outro. Ele entrega um pergaminho nas mãos do Huang e ele puxa uma pena, assim, do alforje que ele tá segurando. Ele dá uma pena assim na mão do Huang, coloque a pena no papel e tudo que eu peço de você é que me conte uma história. Uma boa história.
Caralho, velho. O último personagem que eu fiz acordo, ele perdeu o que ele mais amava.
A vida?
Não. O senso de ordem que ele tanto prezava.
Ele é um chato de pé.
Eu proponho uma história onde a escolhida de uma deusa se vê obrigada no futuro a renegar sua deusa para recriar o mundo. A imagem dela mesma tentando buscar um mundo melhor e mais justo, não sabendo ela mesma que ela tomará o papel de sua criadora e novamente reiniciará o ciclo.
Você vê a pena se movendo sozinha, apenas se movendo sozinha em direção ao pergaminho. Você nota o pergaminho como se ele fosse feito de pele, uma pele bem característica, uma pele de demônio. E aí essa pena começa a ser escrita e você vê que tem, ele começa a escrever Evangelho segundo Fang. E aí começa a escrever numa linguagem arcaica tudo o que você disse. Todo o calvário que essa escolhida passou, do começo ao fim, até chegar num ponto invariável onde ela vai fazer uma decisão que a jogará para sempre na desgraça ou numa glória fugaz. Porque, afinal de contas, esse mundo é falso, esse mundo é feito de sonhos, e esses sonhos simplesmente basta que alguém acorde para que eles acabem. E esse alguém pode ser a pessoa que vocês estão buscando. E com isso, o Iron Moon ele pega o pergaminho feito de pele de demônio, ele enrola assim. Aí ele, eu sabia que você tinha talento para isso. Eu sabia que a minha orientação conduziria você a histórias mais interessantes. E o acordo está feito. E o que foi escrito pode ser que se cumpra de uma maneira ou de outra. E assim, a Elise sente de pronto toda a conexão com Desna ficar estranha.
Olha o próximo Valdez aí, Elise.
Ah, não.
Aí não, né? Aí não.
Não.
E aí o Iron Moon pergunta, acariciando o medalhão que ele tem no peito. O que você pede em troca, Juan?
A espada que pode reescrever a história.
Aí ele... Não, pede outra espada, não aquela.
Ele já falou. É ação declarada já. Ele olha assim para um lado, ele olha para o outro. Ele olha para o tempo congelado onde um arconte se encontra diante dele. Aí ele, você quer a espada do cachorrinho de Terai. Você terá a espada do cachorrinho de Terai. Só que você sabe que para arrancá-la eu terei que matar. E aí ele volta segurando assim o que parece ser um estalar de dedos. Você olha para um lado, quando olha para o outro, o Iron Moon está caminhando, segurando a espada com as duas mãos, banhada em sangue de uma ponta a outra. O sangue está vertendo assim da espada, a cabeça do arconte está de um lado, o corpo dele está do outro, o sangue está completamente despejado, desmanchado, ele está completamente em frangalhos, peças de armadura quebrada, como se um combate terrível tivesse ocorrido. E você vê que a manga do Iron Moon está rasgada assim. Ele se curva diante do Huang, ele estende a espada assim, um montante gigantesco, e diz: a espada é sua, só que eu devo alertá-lo para o perigo que vem em sequência. Ele dá a espada nas mãos do Huang assim.
Eu não seguro pelo cabo, seguro só pela lâmina.
E quando você segura pelaquela lâmina, a lâmina... Você tá com a espada em mãos assim. E o Iron Moon desaparece.
Ele não me alertou?
Lá.
Hã? Ele não falou qual era o problema, né? Ele falou que teria problema.
Exato. Só que no momento sequente em que você toca a espada, o que é que você faz? Diga aí o que você vai fazer primeiro com a espada, que aí fazer o que acontece.
Beleza, o tempo ainda está congelado?
Não.
Eu vou caminhando segurando a espada em mãos Eu dou a entender que eu vou na direção do Zamanak. Só que em um momento seguinte eu paro, giro um pouco o corpo e vou na direção da Elise. Eu me ajoelho de frente a ela, estendendo a espada com as duas mãos. Elise, eu falei que você tinha um papel importante a cumprir, não falei?
Alô?
Adson.
Oi, tô...
Eu pensei que eu tinha caído, foi mal.
Também pensei.
Alô?
Oi, tá tudo bem?
Sim, ele entende isso agora. É o momento que você deve escolher o caminho que você trilhará. Dependendo do caminho que você escolher, eu seguirei. Apenas você empunhando a espada pode recriar esse mundo ou mostrar o caminho que devemos seguir ou até mesmo fazer com que todos nós acordemos desse sonho. Cabe a você, Elise. Você é a escolhida de 10, né?
Adson, faz uma rolagem de religião.
Tá, vou dar um ponto herói com a Lucas, que ele merece.
Obrigado.
E eu pego a espada.
Beleza, faz uma caixa de religião.
É hora do plot.
Pronto, fracassou miseravelmente.
Ei, Adson, tu tem ponto heróico.
Não, oxi, é hora do plot.
Beleza. É, Elise, quando tu toca na espada, tu sente que tu não é mais uma clériga. Tu não sente os teus poderes vertendo de Desna. Tu não sente os teus poderes vindo de lugar nenhum. Quando tu toca a espada, tu consegue ouvir um grito nas profundezas da terra. Um grito gutural, um grito profundo. Uma criatura de chifres gigantesca se projeta nas nuvens e ela grita: não! Vocês mataram ele! Vocês sujaram o chão com a alma do mais puro dos seres! Quando isso acontece, Elise, você não é mais uma clériga de Desna. Você é uma clériga de outro tipo de criatura que fornece magia. Você é uma clériga de Eromun. Você é uma clériga do rival de Desna. E agora você recupera todos os seus poderes normais de clériga e tal. Você segura aquela espada e vocês veem um semblante se formando nas nuvens completamente negras, gritando e chorando em súplica, num grito gutural que estremece até as raízes do firmamento, e algo começa a verter da boca dessa criatura que se forma a partir das nuvens. A ira suprema se materializa diante de vocês. Vocês conseguem sentir o céu chovendo em sangue. Vocês veem um temor, aquele local que parecia bonito, belo, agora está totalmente corrompido, caindo aos pedaços, toda a vegetação começa a ficar enegrecida pela putrefação, e algo que vocês conseguem definir como os chifres daquele semblante que se projeta a partir das nuvens, vocês simplesmente sabem, é um grito da mais pura fúria, a ira incorporada de Terai. Esteja onde estiver, ele se revela diante de vocês agora como um de seus arcontes que vocês despertaram a partir desse momento.
Aqui, pariu.
Essa criatura voa diante das nuvens, cortando aquela face gigantesca, se projetando a partir da boca, abre asas gigantescas, e essa criatura completamente negra, num semblante dracônico de escamas, poder, fúria e chamas, pousa diante de vocês. Ele dá uma rajada gigantesca de ácido, e então vocês percebem que vocês estão diante do Arconte Jargar, a fúria de Terai. E com isso, nós encerramos a sessão presente com um combate que se inicia para a próxima. E você que nos acompanhou até aqui, depois de toda essa complicação de tramas e tempos e corrupção e acordos e histórias e a escrita do próprio universo, vejo vocês na season finale de Planesbane, Arcontes de Terai. Curte, compartilhe, comente e nos contacte nas redes. É isso aí, tchau.
Valeu!